Todo ser que respira aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Eu e você fomos chamados. Todos nós fomos chamados para ser a resposta. Saia da comodidade. Dê mais um passo. Cumpra o propósito de espalhar o amor de Jesus por todos os cantos da terra. Não importa onde você está. Essa é a tarefa que Deus nos confiou. A missão é para todos. Não estamos aqui por acaso. Levante-se. Seja a resposta.
Muito bom dia. Que bom que você está aqui nessa manhã. Pensar sobre ser resposta num mundo de tantas variáveis, né? De tantas pesquisas eleitorais, de tantas mundo de tsunamis. E parece que alguns lugares do mundo são mais prejudicados do que outros. Num tempo de desafios e de um futuro incerto, não é muito fácil. As pessoas estão buscando respostas em tantos lugares, procurando soluções, procurando alternativas, e eu e você precisamos necessariamente estar conectados e verdadeiramente conectados com Jesus Cristo, para que a nossa vida possa refletir as verdades de Jesus para as pessoas que estão perto da gente. Nós estamos num tempo de eleições e eu queria dar uma palavra. Eu não quero dar nenhum tipo de orientação eleitoral em si, mas eu queria chamar sua atenção para algumas coisas que eu creio ser minha e sua responsabilidade como cristãos, como discípulos de Jesus, e que nós deveríamos necessariamente colocar na nossa pauta em absolutamente tudo que nós fazemos. Nós temos um cenário político que pode significar mudanças bem radicais a observar os dois candidatos que estão, segundo as pesquisas, caminhando para o segundo turno. E talvez uma população que está esquecendo que um país não se dirige apenas com o presidente da República, mas com deputados, com senadores, em particular os deputados federais e os senadores. E aqui em nossa realidade local, nós temos uma mudança, toda hora muda quem está em primeiro lugar nas intenções de voto para governador, e é um movimento que a gente já nem sabe se pode mudar. Uma pesquisa com 3, 4, 5 dias de diferença muda tanto que você não sabe qual delas não foi feita, ou foi mal feita. E no fim das contas, talvez a gente esteja tentando orientar o nosso voto pelas pesquisas e tentar dar aquele tipo de voto útil para quem é menos ruim, ou menos criminoso, ou menos envolvido com A, B, C, D. Mas eu queria lembrar vocês, a Kelly falou conosco sobre a oração que Jesus ensina lá no comecinho. Os discípulos dizem, queremos aprender a orar. E uma das coisas que Jesus ensina para eles é orar. Isso deveria estar presente na minha vida, nos meus desejos diários. É orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente está orando, venha o teu reino, quais são os valores do reino que nós deveríamos ajudar a implantar nesse mundo através do nosso voto? Eu vejo cristãos defendendo voto em pessoas que defendem a descriminalização das drogas, por exemplo. Eu não conheço nada que destrua mais famílias do que as drogas. Eu não vejo nada que seja mais problemático dentro de casa. Se você já teve alguém viciado na sua família, você sabe do que eu estou falando. E você tem alguém que diz, não, a gente não pode impor limites. Tem alguma coisa errada aí. Quando você tem um líder que a sua posição é uma tentativa de desconstruir a família. E eu não estou dizendo que a única família que serve é a família nos moldes mais tradicionais. A gente tem formatos diferentes de famílias e pessoas com as quais a gente precisa conviver e que precisam ser cuidadas e precisam ter seus direitos respaldados. Agora, uma coisa é defender o direito dos mais fracos, isso é bíblico. Outra coisa é combater um padrão só porque ele me incomoda. Eu vejo cristãos levantando bandeiras para defender causas que não fazem parte daquilo que o reino propõe. Não é possível que, como cristão, você ache normal votar em alguém que está envolvido em corrupção. Alguém que toma o dinheiro da merenda das crianças pobres. Alguém que desvia dinheiro de aposentados. Alguém que toma o dinheiro que deveria suprir a saúde, fazer estradas, salvar vidas, e faz daquilo algo como se fosse seu. Então, meu desafio para você não é dizer em que candidato você deve votar, porque eu confesso que eu estou num processo de oração, com muita dificuldade, buscando meus próprios alvos aí. Mas você precisa saber o que de fato aquela pessoa acredita. Você vai votar em alguém que já esteve no poder? É muito fácil você pesquisar e ver quais são as ideias, quais são as coisas que essa pessoa defendeu, o que de fato é importante para ela, quais são as associações que ela tem, quem são as pessoas que financiam a campanha, quem são as pessoas com as quais ela está associada. Nessa igreja, nós não fazemos e não permitimos campanhas políticas. Nós já temos pessoas da igreja que recebem candidatos nas suas casas, convidam amigos para ouvir suas ideias. E você, como cidadão, você pode fazer isso sem nenhuma restrição. Agora, nós nunca vamos trazer um político para fazer um discurso no púlpito ou dizer esse é o candidato, aquele é o candidato. Nós falamos abertamente com todos os líderes que nunca façam isso em nome da igreja. Mas, por outro lado, a igreja não pode ser omissa. Uma coisa é você não fazer campanha política partidária na igreja. Outra coisa é a igreja não falar desse assunto e contribuir para que as coisas continuem tomando um rumo totalmente equivocado. Você não vai ver minha foto, a foto dos pastores ou dos líderes dessa igreja apoiando A, B, C. Mas vai nos ver orando por eles, vai nos ver orando pelas pessoas em posições de poder. Eu oro todos os dias para que Deus coloque líderes de verdade. Mas o que precisaria, o que deveria guiar você? São quais dos valores são defendidos por aqueles candidatos que fazem parte dos valores do reino? Quando a gente pensa só na nossa organização, ou na nossa preferência, ou na nossa tendência, então nós estamos votando só para nós. Quando nós pensamos no grupo que nós representamos, ou nas pessoas que dizem as coisas que nós gostamos de ouvir, nós ainda estamos votando por nós. Mas nós somos representantes do reino de Deus. Nós deveríamos identificar, eu não estou nem dizendo que você tem que votar em candidato evangélico, porque ser evangélico não é sinônimo de ser cristão nesse país. Nem nesse país, nem em lugar nenhum. Mas eu estou dizendo que você deveria votar em candidatos que defendem valores que fazem parte da agenda do reino de Deus. E Deus é um Deus de famílias, Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de integridade, de ética. Deus é um Deus que deseja a salvação de todos, então você não deveria apoiar alguém que restringe a liberdade religiosa. Então avalie os valores do reino que você conhece. Porque orar, venha o teu reino, mas votar em favor do reino das trevas, orar venha o teu reino, mas votar em gente que usa a verba internacional para promover mudança de leis, para autorizar aborto até os 8 meses, até os 8 meses, gente. Tirar uma criança e depois matar ela com solução altamente salina, porque ela não morre mais. E ainda ter permissão para usar esses bebês para tirar órgãos e eventualmente ativar o transplante de órgãos. Ou usar esses bebês como material para fazer cosméticos e coisas desse tipo, isso é deplorável. Não existe justificativa, não tem como você dizer que é cristão. Isso é tão contra Cristo e tudo que ele ensinou. Então não é possível que nós como cristãos não tenhamos critérios pessoais. Eu não preciso escolher o seu candidato e nunca o farei. Mas eu quero recomendar seriamente que você considere em oração e com a Bíblia aberta. Porque se você não tem os valores do reino, então você precisa assumir que você ainda não faz parte do reino. E se você faz parte do reino, não significa que você vai votar em evangélico, mas significa que você vai votar naquilo que permite que as pessoas do reino, as verdades do reino e a vontade de Deus seja de alguma maneira viabilizada nesse planeta. Deus não precisa do seu voto. Mas ele escolheu usar você para muitas coisas importantes, inclusive para a salvação. E a gente está orando para Deus abençoar as eleições, mas se a gente vota errado, vota mal, a nossa oração não tem sentido. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso país, e que Deus nos leve a um tempo onde nós tenhamos paz e onde nós possamos promover o reino de Deus com liberdade e possamos valorizar aquilo que a Bíblia valoriza. Amém? Pai querido, nos abençoa nesse tempo como nação, abençoa o nosso povo, nos orienta para vivermos as tuas verdades e para sermos fiéis na nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos ao final da nossa série sobre missões e na primeira mensagem nós falamos sobre ser a resposta para a ansiedade. Na primeira semana nós falamos sobre ser a resposta para a ansiedade, na segunda semana sobre o vazio espiritual e hoje nós queremos falar sobre ser a resposta para a discriminação. O que que esse assunto tem a ver com missões no fim das contas? A gente está acostumado a falar sobre missões e trazer um missionário que apanhou, que foi preso, que foi apedrejado, que ficou dias na cadeia e tal. E daí a gente se sensibiliza e dá uma boa oferta de missões e acabou a conversa. Mas missões é mais do que orar por alguém que está no campo missionário. Missões é mais do que entender que a gente poderia investir algum dinheiro na obra missionária. Missões é aquilo para que Deus nos criou. Deus criou você com uma missão. Deus chamou você, como a gente está dizendo aqui, para ser resposta às necessidades do mundo. E essa resposta acontece através da sua vida, através do seu voto, através do seu relacionamento interpessoal. Acontece quando você vive a sua fé, quando você passa por um tratamento e você testemunha para o seu médico e quando você mostra esperança. Ontem eu fui visitar a Mirinha e quando eu cheguei no hospital eu descobri que o pai da Lucília também estava internado e eu dei uma passadinha lá e ele está diante de uma cirurgia bem complexa. Inclusive é importante que você ore, a Mirinha está muito bem, a cirurgia foi excelente, está se recuperando. Se eu fosse o médico dela, ia liberar, ia dar alta para ela amanhã, mas como não sou eu, talvez ela vai ficar um pouquinho mais no hospital, mas ela está muito bem. Já o pai da Lucília está adiou uma cirurgia de urgência e está ali esperando. E ele não sabe se ele está ali esperando porque as coisas vão dar certo ou se ele está ali esperando para despedir da família. Então fica aquela sensação de dúvida. Mas Ao ouvir ele testemunhando, ao ouvir ele fazendo as declarações de como ele está vendo Deus cuidar dele, a fé dele, aquilo é algo simplesmente contagiante. Eu fui lá orar por ele, mas eu fiquei um tempo ouvindo ele testemunhando e eu saí de lá encorajado. A maneira como nós vivemos é a maneira como nós cumprimos a missão de Deus para nós em nossa vida. Mas discriminação é algo que tem mais a ver com missões do que você pode imaginar. Se eu tenho problema com determinado tipo de pessoa e eu não incluo essas pessoas, isso é discriminação, ainda que seja na minha obra de partilhar a fé. Se eu escolho apenas aquelas regiões que eu mais gosto para fazer minhas viagens e escolher para morar e só quero estar no meio de pessoas boas aos meus olhos, eu estou escolhendo pessoas que não são boas aos meus olhos. O Dalmo, algumas vezes, ele serviu em países como países da África, em parceria com a ONU, o governo brasileiro e a ONU, para ajudar a montar lá o Banco Central do país, a desenvolver um sistema econômico estruturado. E aí vivia entre pessoas totalmente diferentes da cultura dele, dos valores dele, com até uma certa pressão e às vezes até com insegurança por conta do ambiente onde ele morava. E foram oportunidades, quando a gente conversa com ele, onde ele pôde testemunhar de uma maneira única. A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque lá em Romanos 2:11 diz, para Deus, para com Deus, não há acepção de pessoas. Pedro, lá em Atos 10:34, diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Em 1 Timóteo 2:3-4, diz também, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu fico um pouco preocupado, porque às vezes nós achamos que a igreja deveria ser um lugar para a gente. Tem cristãos sinceros, que eles acham até que na igreja a gente não deveria fazer apelo, porque aqueles que Deus criou para serem salvos vão ser salvos de qualquer jeito, se eles querem ou não. E aqueles que Deus criou para mandar para o inferno vão para o inferno, se eles querem ou não. Porque tem uma visão de Deus diferente do que a que a gente tem. E por isso eles não são cristãos menos sinceros. Mas eu fico preocupado que às vezes essas ideias desenvolvem outros comportamentos na gente. Como um comportamento de indiferença. Como se eu não posso fazer nada mesmo, o que eu fizer não vai mudar, então deixa rolar. Se fosse assim, em vez de construir uma igreja, a gente devia construir um condomínio na praia. E a gente ia aproveitar mais a vida do que ficar aqui trabalhando duro para alcançar mais um e mais um e mais um. Mas por alguma razão, esteja errado quem estiver, e eu tenho minhas opiniões bem duras acerca de quem pensa dessa maneira, mas esteja certo quem estiver, Deus deu a missão de compartilhar o evangelho para mim, para você. E Jesus, ele diz assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele diz, envio vocês para todo mundo, para todos os lugares, para todas as pessoas. E ele usa até uma parábola que ele diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que deu uma grande festa e as pessoas não vieram, então ele saiu e obrigou aqueles que estavam por perto, até quem estava na sarjeta, até quem estava em condição de rua, nos valados, os bêbados, os que estavam caídos por aí, ele diz, força-os a entrar. Mas ele está dando a missão para mim, para você. Então quero encorajar você a compreender que a discriminação que às vezes nós fazemos de pessoas, de comportamentos, de raças, ela primeiro é ante Deus, em segundo lugar ela é ante a missão. Há muitos anos eu estou envolvido com o movimento missionário e as agências de missões diziam que era muito difícil conseguir levantar oferta para sustentar missionários na Europa. Que bom de levantar recursos era para sustentar missionários na África na época. Por quê? Porque na África tinha mais gente pobre. Então as pessoas tinham a impressão que o pobre precisa, eles lá não precisam. E também uma sensação de que mandar um missionário para a Europa é uma aposentadoria, né? Maravilhosa, sim. Das pessoas dizem, eu não vou morar no Brasil e pagar para o cara viver na Europa. Porque é uma compreensão equivocada. E sabe que a gente manda missionários porque a gente não faz direito? Sabia? Porque não tem na Bíblia a instituição de estabelecer missionários em si. Ele diz que isso é um efeito da vida cristã. Ele diz, indo, façam discípulos. Paulo, ele sai fazendo, mas o que tinha? Ele era um cristão que aceita Jesus, que tem um comissionamento, que tem um chamamento divino, e ele sai, claro, com a bênção do Concílio de Jerusalém, e ele simplesmente ele está preocupado com as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Então ele vai fazendo as rotas missionárias dele com dedicação, com seriedade, mas esse deveria ser o movimento natural. Mas nós meio que terceirizamos, a gente contrata a gente para fazer em nosso lugar, porque parece mais acertado e parece até espiritual. Não, eu estou investindo em alguém para morar em outro lugar onde eu não quero ir. E lógico que você não tem que ir para onde Deus não te mandou, gente. Eu não quero colocar uma culpa em cima de você, que você deveria sair daqui e ir lá para o Azerbaijão, e para a Síria, e para o Líbano, e para o Egito, que vive agora em convulsão por questões religiosas, e ficar lá no meio da muvuca, escolher a sua casa na faixa de Gaza, bem perto da fronteira onde caem os foguetes. Não é isso. Mas é entender que Deus usa a mim, e onde Ele me levar. Eu falei várias vezes aqui, várias pessoas aqui terão propostas de trabalho para morar em outros países. E alguns terão a tendência de recusar a proposta porque é num país que não parece legal. Eu queria encorajar você a considerar diante de Deus, exatamente naquele país que te assusta, se não é ali que Deus quer te usar, pelo menos por algum tempo. Porque a gente profissionalizou o movimento missionário. E ele deveria ser muito mais sistêmico do que institucionalizado. Ele deveria ser muito mais natural. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não precisa mais dos missionários, muito pelo contrário. Nós precisamos deles como treinadores, como pessoas capacitadas que vão para um lugar treinar pessoas locais, como a Laíra está fazendo lá, vai para um lugar e treina professores, treina pessoas que vão compartilhar a Bíblia. Claro que nós precisamos deles. Mas nunca como uma terceirização, e sempre como uma extensão daquilo que Deus deu para nós. Então, 2 Pedro 3, versículo 9, diz, Deus, vou começar de novo, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Assim, nós podemos afirmar que Jesus morreu para a salvação de todo homem. E podemos afirmar que Jesus deseja a salvação de todo homem. Ele diz, o meu Pai que está no céu não quer que nenhuma alma se perca. Então, quando nós olhamos para essas verdades bíblicas, a gente chega lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Ela se manifestou salvadora, a graça se manifestou salvadora para todas as pessoas. Nem todas as pessoas foram salvas, nem todas as pessoas foram transformadas, mas a graça de Deus se manifestou salvadora para todos, está acessível a todos. Quando a gente olha numa outra versão, diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Na King James, Uma tradução livre aqui, sem muita responsabilidade, diz: porque a graça de Deus, que traz salvação, se manifestou a todos os homens. Eu acho que isso traz um pouco melhor a ideia. Uma outra versão ainda em inglês diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Praticamente parecido aqui na minha tentativa de tradução. Veja que nas diferentes versões, traz a ideia que seria mais acertado dizer que a salvação está disponível a todos. Eu mencionei a King James, que diz: porque a graça de Deus que traz salvação manifestou-se a todos os homens. A salvação ainda precisa de mais processos, ainda tem mais algumas etapas. A Bíblia diz que eu preciso ouvir, que eu preciso crer, que eu preciso confessar, para que o processo termine. Então, a gente não está dizendo que porque a salvação foi disponibilizada, que ela necessariamente é a salvação de todo homem, todos vão ser salvos indistintamente, como também tem gente que crê. Tem gente que crê de um jeito, tem gente que crê do outro. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque tudo que é bobagem, alguém tenta tirar uma base bíblica para justificar o seu argumento. E nós escolhemos aqui ficar na simplicidade da Bíblia e crer do jeito que a Bíblia diz. Quando você precisa dos teólogos para entender a Bíblia, tem alguma coisa errada. Você precisaria avaliar os teólogos à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz dos teólogos. Então leia os teólogos também. Mas sempre leia os teólogos à luz da Bíblia, porque eles não são a Bíblia. Eles não têm a revelação divina. Eles são servos como eu e você, ou foram servos assim. Então voltamos à questão levantada por Paulo em Romanos 10, 13 a 15, que diz: porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo, é o que eu mencionei. Como, porém, invocarão aquele em quem não crer? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. O Deus que não discrimina ninguém decidiu usar você como um canal da sua graça, para que todos tenham oportunidade de conhecer a salvação. Esse Deus que não discrimina ninguém requer que seus seguidores amem e incluam as pessoas. Pessoas pelas quais Jesus morreu. Então eu já ouvi pregadores dizendo que determinadas pessoas, que determinadas etnias, que determinadas nações precisam morrer. E que o inferno está de portas abertas, aguardando pela sua chegada. Tem alguma coisa errada com quem pensa assim? Falta a graça de Deus. Falta revelação do Espírito Santo. E, sobretudo, falta amor no coração. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 a 26, diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Esse texto, nós vemos Jesus fazendo um comparativo entre a lei e a graça. E muitas pessoas têm a sensação de que nós, por vivermos na graça, estamos isentos das responsabilidades. E aqui Jesus está dizendo que, na verdade, a graça, o tempo da graça, aprofundou a lei. Na verdade, ficou mais difícil e não mais fácil. A gente acha que a mudança, pessoas pensam que a mudança da lei para a graça, nos deu liberdade para a gente viver como a gente quiser. E quando a Bíblia fala em liberdade no Novo Testamento, está dizendo que nós estamos livres de cumprir os critérios da lei, porque aqueles critérios, aquelas regras eram impossíveis de serem cumpridas por um ser humano adequadamente. Por isso Jesus cumpriu no nosso lugar. Mas isso não significa que nós estamos liberados para viver para a gente, que nós estamos liberados para fazer o que nós quisermos. O texto diz que Deus, ele não baixou o padrão, Jesus está aumentando o padrão. Ele continua dizendo, se você ler ali Mateus 5 e seguintes, você vai ver que ele continua dizendo assim: ah, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, vocês são detalhistas naquele dízimo, mas vocês não estão fazendo essas e essas coisas, vocês deviam fazer aquilo e também isso. Ele diz aqui, aquele que a lei dizia, quem se envolver com a mulher do próximo, não adulterarás, vai lá. E eu, porém, vos digo, quem olhar para a mulher do próximo com coração impuro, já cometeu o adultério. Você percebe que o padrão subiu e não desceu? E a gente, às vezes, tem a sensação que agora ficou tudo de boa. Agora a gente pode viver como quiser. E eu estou dizendo isso e usando esse texto para lembrar você que nós precisamos levar muito a sério as instruções divinas no tocante à discriminação. Aquelas coisas que nós não estamos fazendo, aquelas pessoas que nós estamos deixando de lado, aquelas pessoas que nós não estamos incluindo. Porque a Bíblia fala muito claramente sobre isso, sobre o padrão de Deus. Muitas vezes nós criticamos a discriminação, mas não nos damos conta de que ela existe no nosso próprio coração. Agora, se queremos ser a resposta para a discriminação, em primeiro lugar, oriente seu movimento missionário pelos valores divinos. Atos 10, 34 e 35 diz: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não demonstra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Eu não conheço nenhuma nação mais perseguida no mundo e na história que Israel. Eu fico chocado como a ONU consegue se dizer uma organização que defende os direitos humanos. O único país que respeita direitos humanos naquela região inteira é Israel. Lá você tem muçulmanos vivendo em liberdade, você tem cristãos e católicos vivendo em liberdade, você tem até budistas lá no meio, são raros, mas tem liberdade. Um país que tem liberdade religiosa, que tem liberdade de expressão, onde há um caldeirão de emoções e onde há um respeito. O próprio templo que se tornou um referencial islâmico está no monte, no lugar do templo dos judeus. E eles não foram lá, não derrubaram, não trocaram. Poderiam fazer, é deles a terra, eles estão no poder, mas não fazem. Mas não é só Israel que é discriminado. Quando você olha para pessoas, especialmente para cristãos, há uma discriminação para todos os países muçulmanos. E as pessoas, às vezes, oram contra, falam mal, têm preconceito com imigrantes, pessoas que estão entrando, com refugiados, porque eles são terroristas. Gente, todo mundo que usa uma burca e põe um negócio na cabeça é terrorista? As pessoas não estão levando em consideração cultura, valores, nada disso. E o problema disso é que nós estamos sendo não cristãos nessa atitude. Essas pessoas precisam de Jesus. A Alemanha é talvez o país no mundo que mais abriu para os refugiados e tem um movimento de avivamento. Tem dois ex-terroristas que se converteram ao Evangelho, que lideram uma rede de igrejas. Eles já batizaram mais de 5 mil muçulmanos na Alemanha. Só depois dessa investida do Estado Islâmico. Mas tem pessoas que têm medo no avião se entra alguém com qualquer roupa que faz alusão àquilo. É impressionante. Tem pessoas que discriminam a pessoa mesmo, que falam. E às vezes são cristãos.
A obra da evangelização é a responsabilidade de cada discípulo e ela precisa chegar indiscriminadamente a todas as pessoas que estão sendo alijadas desse processo. Pessoas em condição de rua, pessoas nas prisões, criminosos nos guetos, nas favelas, grupos radicais que nos repelem, crianças em condição de vulnerabilidade, povos de difícil acesso, nações radicais inimigas da nossa fé e dos nossos valores, pessoas que eu e você não gostamos, pessoas que talvez nós tenhamos dificuldade de conviver, gente que talvez a gente tenha medo, mas são pessoas que Jesus ama, pelas quais Jesus morreu. E nós deveríamos orar e estar disponíveis para tratar com amor e incluir as pessoas em todo o tempo, em todos os lugares.
Precisamos deixar o favoritismo de lado e realmente ser a resposta que vai alcançar todos os perdidos. Porque se eles são importantes para Jesus, eles devem se tornar importantes para a gente também. Para ser a resposta da discriminação, trate todas as pessoas da maneira bíblica. Aí você me pergunta assim, Camila, mas qual que é a maneira bíblica? E o texto que eu vou compartilhar com vocês está em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 a 5. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tem uma versão em inglês, que traduzida a literal, que nem o pastor fez ali, que fala assim, ó, viva livre de opiniões cheias de orgulho, porque elas irão trazer o prejuízo para a união de vocês. Que nós possamos ter realmente a mesma postura de Cristo. E qual é a postura de Cristo? Ele demonstra o amor, ele demonstra o perdão, ele demonstra a misericórdia, a graça. Ele ama, ele ama. É, em Mateus capítulo 5, ele fala assim, bem-aventurados são aqueles que são brandos, que são pacificadores, que são misericordiosos. Mas como fazer isso em torno de um mundo onde eu sou o que mais importa? Onde como eu penso é o mais importante, a maneira que eu acho que deve ser, realmente deve ser. A maneira que eu olho para aquela pessoa e que eu julgo ela porque ela não está fazendo algo que eu acho que está errado. Como podemos realmente olhar para as pessoas com o olhar que Cristo olha para elas? Eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente parar essa vontade que nós temos de julgar o próximo. Mas nós temos que ler aqui em Romanos capítulo 5, diz assim, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Mesmo sendo pecadores, ele nos amou, mesmo sendo pecadores e não merecendo, ele foi para a cruz por nós. Eu lembro que Jesus me tratou em relação a isso. Tinha uma pessoa que, há uns anos atrás, eu sempre olhava para ela esquisito, assim, porque eu falava, gente, a pessoa só chega no culto atrasada, aí a pessoa nunca faz isso, a pessoa nunca faz aquilo. Até que um dia Deus tratou a minha vida, que ela compartilhou o testemunho dela. Ela falou que ela tinha um namorado e que ele não era cristão, e ela se converteu. E aí ela começou a ir para a igreja, só que ela falava para ele que ela ia fazer as unhas. E ela tinha 40 minutos para ir pro culto, chegar atrasada, porque ele pensava que ela estava fazendo as unhas. Mas ela estava ali, buscando o Senhor. E eu estava ali, julgando ela. É verdade. E a gente faz isso, a gente faz isso. Na igreja, no nosso local de trabalho, a gente não sabe a realidade do outro. Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E nós precisamos fazer o mesmo. Esse senso de justiça que a gente tem, que a gente sempre acha que a gente está certo, como eu falei, não é fácil controlar. Mas ao invés de murmurar, ao invés de brigar, ao invés de falar o meu jeito está certo, por que a gente não faz que nem Jesus? Porque Jesus, aonde ele chegava, ele era a resposta sempre. Ele era a luz. O abraço de Jesus trazia cura. A palavra dele, milagres, o tempo inteiro. O amor de Jesus tatuava uma identidade que não poderia ser transformada. E nós fomos chamados para ser assim. Nós fomos chamados não para discriminar, não para julgar e não para olhar com os nossos próprios olhos, mas sim para amar o próximo. E é isso que nós temos que fazer. Ser mais como Jesus. Tratar as pessoas de maneira bíblica. Em Mateus 7 diz assim, olha, não julga não. Porque da maneira que você é julgado, da mesma medida, você vai ser... Da maneira que você julga, da mesma medida, você vai ser julgado. E aí, eu paro para pensar, gente, se Jesus estivesse aqui agora, que medida ele usaria para nos julgar? No versículo 3, fala assim, ó. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Nessa parte do texto, a gente tem duas vertentes. Aquela vertente na qual a gente se acha melhor que os outros, né? E a gente acha que a gente tem os dons que Deus nos deu para a honra e glória do nome dele, para discriminar os outros. Mas a gente também tem a vertente na qual a gente acha que a gente não é importante. E isso também é uma mentira. Jesus morreu por mim, por você. Você é importante, sim. O que Paulo está tentando dizer para a gente é o seguinte, olha, eu quero te instruir e te falar sobre a significância do próximo. Então, ele é importante. Ele é importante. Olhe para o próximo acima de você. Sirva como Jesus serviu, que não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria se apegar e humildemente morreu na cruz. E é essa atitude que nós precisamos ter. Seja a resposta falando do amor de Jesus, do que ele fez na sua vida. Ontem no Loft a gente teve um momento tão especial, onde a gente leu vários testemunhos que vocês da igreja compartilharam, e tantas pessoas foram tocadas, porque o amor de Jesus toca o nosso coração, ele transforma. Seja a resposta, e ao invés de murmurar, fique indignado e não permita. Faça uma decisão que você vai dizer assim, olha, ninguém que está do meu lado vai morrer, vai para as trevas sem conhecer o amor de Cristo. Seja a resposta falando do amor de Jesus. E eu sei que muitas pessoas, assim como eu, achavam, ah, eu não tenho esse dom de evangelizar, não é o meu negócio, tipo, eu não tenho o dom de evangelização. Mas, gente, deixa eu te falar, uma vez um pastor falou para mim o seguinte, Camila, se o evangelho que você sabe, seja ele a Bíblia inteira ou não, foi suficiente para transformar a sua vida, esse evangelho é suficiente para Deus usar a sua vida para transformar a vida do próximo. E eu quero terminar com uma pergunta. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, como é que Jesus trataria aqueles com os quais vocês têm dificuldade de lidar?
Obrigado, Camila. Eu fico me perguntando se essa barreira cair inicialmente na nossa vida, da discriminação e de fazermos acepção de pessoas, porque a gente tem facilidade de ver o que os outros fazem, não o que a gente faz. Mas se você olhar bem, você anda com as mesmas pessoas, você tem um círculo relativamente restrito, você gosta de quem gosta das mesmas coisas que você. Só que, para sermos resposta para a discriminação, nós precisamos investir no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo. Isso precisa ser intencional. Em Romanos 11, 22 e 24 diz, observem como Deus é. Ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo para com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho só. A gente não tem, a maioria de vocês não tem uma cultura agrícola. E isso aqui também não é bem uma agricultura plena, né? Mas pessoas que são fruticultores, eles trabalham muito com enxerto. Enxerto é quando você tira o galho, um ramo de uma outra árvore e implanta numa segunda árvore. E normalmente você faz, tem diferentes maneiras de fazer, mas normalmente você faz um corte na casca da árvore onde você quer implantar, você fere ela. E você corta o galho, corta aquele ramo, e você gruda ele ali, você amarra ele naquele lugar, você prende ele até que ele comece a se alimentar da seiva que aquela árvore está derramando. Aquela árvore literalmente está sangrando, e aquele broto, aquele ramo novo, ou velho, que veio de outra árvore, ele começa a se alimentar daquela seiva que é derramada ali, até que ele se apega àquela árvore e depois cresce. Por exemplo, a nectarina é resultado de um enxerto, do cruzamento de ameixa com pêssego. É uma outra fruta. Mas a intenção do enxerto não é fazer um fruto diferente, necessariamente. A intenção é trazer o fruto melhor, é melhorar a qualidade, é subir o padrão. Então, um ramo, um galho que foi cortado de uma árvore ruim, pode se tornar extremamente produtivo. E a metáfora que ele está usando é que Deus nos cortou de uma oliveira brava e nos implantou numa oliveira cultivada. Uma oliveira brava não produz fruto útil. Mas quem está ligado à oliveira cultivada que ele está usando? Exemplo, se fosse usar a linguagem de João, ele ia dizer a videira verdadeira, o ramo que permanece na videira dá muito fruto. Aqui a figura ilustrativa é a oliveira. E a oliveira também permite enxertos. Paulo está falando para os não-judeus, que estavam dizendo: bom, vocês devem estar achando que, já que os judeus rejeitaram a Jesus, eles foram cortados, e no lugar que eles foram cortados, onde foi ferida a oliveira que eles foram cortados, deu espaço para implantar um ramo de uma oliveira brava. A metáfora é essa. Os judeus eram ramos, foram cortados, foram podados, porque não receberam a Jesus. Mas naquele ferimento, naquela ruptura, foi implantada uma outra vara, de uma oliveira brava. E ele diz: isso pode até ser verdade, mas desejem que eles sejam reimplantados, porque se vocês, que eram oliveira brava, puderam ser implantados na oliveira cultivada, como é que ele não vai conseguir implantar de volta aqueles que saíram da oliveira cultivada, se eles se arrependerem? O que que Paulo está dizendo para eles? Essas são pessoas que tinham problema com os judeus, com a nação de Israel. Tinham problemas com eles. Por quê? Porque eles eram discriminados. Porque os judeus se achavam melhores. Nós somos o povo de Deus, vocês são a ralé, a escória do mundo, vocês não têm lugar, vocês não têm vez, vocês não têm espaço. Vem Jesus, inclui essas pessoas. Essas pessoas vêm com uma barreira com Israel. Algumas igrejas evangélicas brasileiras são tremendamente judaizantes, usam shofar, botam uma imitação da arca no palco e fazem coisas desse tipo. Eu não tenho nem opinião para dar sobre isso, porque não é problema meu e não me diz respeito, mas eu fico me perguntando como que essas pessoas vão ganhar o coração de uma pessoa que cresceu numa nação inimiga. Como é que vai ganhar o coração dos sírios? Como é que vai ganhar o coração dos árabes com esse tipo de comunicação? Porque eu não vejo nenhuma base bíblica para tornar as nossas celebrações judaicas. Eu vejo base bíblica para orar por Israel. Eu vejo base bíblica para valorizar a história, para ser grato por aquilo que Deus nos deu através deles. Mas aqui, o texto diz que a bondade divina para conosco está condicionada à nossa confiança e fidelidade a Ele. Diz: observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. Volta para aquele comentário lá da introdução. Quando eu disse que às vezes, como cristãos, porque vivemos na graça, nós temos a sensação de que a gente pode fazer o que quer. Que a gente não presta contas. Isso é um equívoco. Isso é um engano real. Nós precisamos ser intencionais e determinados no nosso relacionamento com Deus. Então você precisa investir, você precisa tirar tempo, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter tempo de oração, você precisa conversar com Deus acerca dos seus assuntos, você precisa trabalhar intencionalmente nessa direção para crescer no seu relacionamento. Se você não investe no relacionamento com alguém, esse relacionamento morre. Eu tenho alguns novos amigos que estão me ensinando muito. Porque eu acostumei a ter amigos em vários lugares do mundo que eu falo com eles só quando eu encontro. Só que eu não me dei conta que agora existe a internet. E a gente pode de vez em quando mandar uma mensagem só para perguntar se está tudo bem. Então não era um hábito meu ficar mandando mensagem. E alguns novos amigos entraram na minha vida que de tempos em tempos eles mandam uma mensagem ou ligam. Às vezes ligam de outro lugar do mundo só para saber se está tudo bem. Eu fico meio envergonhado. Agora já aprendi a ligar de volta de vez em quando, né? Estou melhorando. Se a gente não é intencional, a amizade esfria. O tempo passa, se a gente não é intencional, mesmo que a gente more na mesma cidade, se de vez em quando não chama para comer junto, para fazer alguma atividade, para passar um dia de folga, nada vai se aprofundar nesse relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus precisa ser intencional, mas também precisamos de intencionalidade no relacionamento com as pessoas. E aí nós vamos alcançar pessoas para Jesus. Por causa do seu amor, você vai chamar alguém para o seu pequeno grupo. Eu recomendo sempre os pequenos grupos que eles tenham de vez em quando, uma vez por mês, cada dois meses, um churrasco, alguma coisa que lhe equivale a lá em São Paulo. Eles gostavam de fazer uma noite da pizza. Eu achava muito sem graça comparar pizza com churrasco, é quase uma heresia. Eu acho que até ofende a Deus. Mas, enfim, seja lá o que for, mas um tempo para estarmos juntos, um tempo para conviver e trazer os amigos, porque compartilhar o amor de Jesus não é só ficar falando a Bíblia o tempo todo, não é ficar o tempo todo incomodando a pessoa com aquilo que ela não quer ouvir, é demonstrar o que a Bíblia diz servindo aquela pessoa, cuidando dela se ela fica doente, indo no hospital, ajudando em casa. É tão bonito quando alguém no pequeno grupo adoece e o pequeno grupo vai, às vezes cuida da casa, às vezes vai lá para cozinhar, para ter comida para semanas, vai perto, estende a mão, se envolve. Agora, quando nós fazemos isso com alguém que não tem Jesus, a pessoa, ela diz, o que que tem de errado com você? Por que que você saiu com esse defeito? Todas as pessoas estão vulneráveis à manifestação de amor. Agora tem que ser manifestação de amor de verdade. A diferença é que Jesus, na Bíblia, manda a gente amar todas as pessoas, amar os inimigos. Não é amar porque a gente quer que a pessoa faça alguma coisa. Não é demonstrar algo para que a pessoa venha para uma igreja ou que vá para um pequeno grupo. Mas é demonstrar amor porque Deus é amor. E Deus habita em nós. E se Ele habita em nós, o Seu Espírito habita em nós, então nós somos criados à Sua imagem e semelhança, nós recebemos a Jesus em nossa vida, então nós precisamos amar como Ele ama. Porque a Bíblia diz, nisso é que saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A diferença é o amor, e é o amor não fingido. Não é um teatro. Precisamos ser intencionais. O povo de Israel era visto, como eu já mencionei, como inimigo da maioria dos não-judeus. E Paulo ensina que Deus tem prazer em salvar a todos, mesmo aqueles que não merecem. Você fala para mim a verdade aqui, só nós dois aqui conversando. Tem gente que você tem vontade que vá para o inferno, não tem não? Conta para mim. Algumas pessoas até falam isso. E diz, a pessoa merece. Quer saber? Eu também mereço e você também. E nós só não vamos para o inferno porque Deus é fenomenal. Ele é maravilhoso. Eu preciso terminar, eu estourei o tempo aqui demais hoje. Só a Camila que se comportou bem. Parabéns, Camila. Voltando aqui em Romanos 11, 23, 24, diz: e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Eu quero parar aqui um pouquinho. Algumas pessoas, e aqui está falando dos judeus, mas eu quero ampliar um pouquinho isso. Algumas pessoas conheceram a Jesus, assim como a nação de Israel andou com Deus. Algumas pessoas conheceram a Jesus, mas depois se fizeram cortados, saíram de perto, se afastaram. Eu vejo aqui, na maneira como Deus trata Israel, uma ilustração de como Deus trata você. Porque você pode estar longe de Deus frequentando uma igreja. Você pode estar longe de Deus sendo membro de uma igreja, e até sendo voluntário aqui. Porque igrejas cheias não representam pessoas salvas que se relacionam com Jesus, infelizmente. Existem várias maneiras de fazer. Se nós tivermos muitos eventos aqui com convidados especiais, a gente nem vai ter onde colocar as pessoas. Mesmo com 3 campos, a gente vai precisar abrir mais. Se a gente quiser investir em trazer atrações, pessoas vêm. Mas atrações não levam pessoas para um relacionamento com Deus. Veja que eu não estou criticando igrejas que fazem isso, porque cada um tem a sua estratégia, a sua ferramenta, o seu jeito, e Deus tem um chamado para cada um, e isso é problema de cada um. Mas igrejas cheias não refletem pessoas comprometidas com Deus, infelizmente. Então, se você está longe, está se sentindo cortado, ainda que você se sinta cortado, eu não estou dizendo que Deus te cortou, mas ainda que você se sinta assim, Ele está dizendo que mesmo Israel, que rejeitou a salvação de Jesus, pode ser de novo enxertado. E Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para quem sai do plano. Ele não desiste de você. Ele não abandonou você. Ele não deixou de amar você. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, se eu fui cortado de uma oliveira brava, por natureza, de maneira antinatural, enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Paulo usa aqui a metáfora do enxerto de um ramo de uma planta infrutífera na videira e mostra que todos que recebem a oferta divina de perdão serão enxertados na família de Deus. Eu trabalho muito com órfãos. Parte das minhas viagens são para treinar pessoas, para encorajar gente. Mas os maiores investimentos financeiros que nós fazemos aqui têm a ver com órfãos. E hoje nós estamos destacando o Varjão, que para surpresa minha é das áreas administrativas do DF com a menor renda per capita. Eu não sabia, porque quando a gente entra lá nem parece. E tem crianças como essas, que você vai ver as imagens aqui, que são crianças que são órfãos de pais vivos, na maioria. Pode passar várias delas. São crianças que têm família. Algumas dessas crianças são filhos de uma mãe com 6, 7, 8 crianças, cada uma de um pai diferente, que não tem ideia de quem seja o pai. Algumas dessas crianças chegam na escola com marcas de ferro de passar no corpo, com queimaduras de toco de cigarro, com marcas de violência no corpo. Não todas. Algumas dessas crianças simplesmente precisam de amor e acolhimento. E o projeto Realizando Sonhos, ele faz um investimento mensal e atende cerca de 1000 alunos da escola pública. E alimenta diariamente mais de 200 crianças, trazendo reforço escolar, amor, compreensão. Além disso, tem um trabalho voltado para adolescentes, cujos adolescentes estão se perdendo por falta de orientação, de conselho. E um dos voluntários trabalha diretamente com eles e não tem gente suficiente para atender, para aconselhar os pais, os próprios adolescentes. Boa parte dessas crianças, os pais precisam de ajuda, as mães precisam de ajuda. Quando eu leio a Bíblia dizendo que Deus tem para cada órfão um lar, eu creio que a igreja de Jesus precisa ser resposta para esse assunto. Mas eu e você, quando não estamos conectados com Deus, somos órfãos. Às vezes não sabemos isso. Mas muitas vezes nós estamos numa situação de orfandade. E Deus nos adota na sua família por meio de Jesus Cristo. Então eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como você vive até aqui. Mas eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, que você que já foi adotado, você precisa ser um agente de adoção. E você precisa ajudar pessoas a chegarem em Jesus. Nós todo domingo distribuímos uma ficha aqui para quem quer adotar um dos projetos. O Varjão está nesse projeto. Se você quiser, é só levantar a mão, alguém vai entregar. Se você quer saber mais do Varjão, você pode, na saída, chegar no stand do projeto Realizando Sonhos. Eles vão te entregar um flyer como esse e vai te dar mais informações. É aqui do lado, você pode ser voluntário, você pode se envolver. A gente fala de Haiti, de Índia, de China, de África, mas o Varjão está aqui. É só sair daqui até ali. Muito perto. Alguns de vocês moram no Lago Norte, é só sair para o outro lado e vocês vão estar lá. A nossa maneira de estender a mão é fazendo algo. O Varjão está desafiando pessoas, a equipe que trabalha lá, a adotarem uma criança dessas com R$50 por mês. R$50. Todos os domingos eu tenho desafiado você a se envolver num projeto financeiramente, seja com o valor que for, porque onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará o seu coração, disse Jesus, mas também a compartilhar o seu testemunho nas redes sociais, usando as hashtags Sou Resposta e hashtag Jesus Aqui. Muitas pessoas estão usando as redes sociais para fazer isso, porque a gente quer mostrar alguma coisa, que a gente tem poder de mobilização social, nada disso. É porque esse testemunho você nunca mais vai recolher, ele vai chegar em lugares que você nunca imagina. Você vai chegar no céu, vai ter alguém que nasceu de novo, porque leu seu testemunho e você nem imagina como isso foi longe. Por isso eu encorajo você não só a testemunhar, mas também a repostar o que os outros estão testemunhando. Porque alguém vai ser transformado por isso. Mas sabe, a minha outra palavra é para você que ainda é órfão e talvez não saiba. E talvez você sente alguma falta, mas não consegue identificar muito bem. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, aqueles que o receberam, a eles foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Não existe nada como ser filho. Quando aquele falava da oração do Pai Nosso, do relacionamento com o Pai, eu fiquei pensando nisso, como nós precisamos ver Deus como nosso Pai. Porque alguns de vocês tiveram um pai omisso, um pai abusivo, um pai duro, às vezes ausente, talvez que não compreendia bem vocês. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu você para ser filho dele. E nós vimos hoje que Deus quer a salvação de absolutamente todas as pessoas. Não disse que todas as pessoas vão ser salvas, mas que Ele quer isso. E se Ele quer, você pode. Você pode fazer parte. Eu quero fazer essa oração com você. Eu vou pedir para você ficar em pé, está sentado há muito tempo. Quero fazer uma primeira oração com você que ainda não faz parte, ainda não se sente filho, ainda não se sente parte da família de Deus. Gostaria que todos repetissem juntos essa oração, solidariamente com aqueles que precisam fazer pela primeira vez. E você que nos acompanha pela internet, faça isso também. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendo o seu amor e compreendo o seu sacrifício na cruz em meu lugar. Por isso eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador pessoal. Por favor, me adota na família de Deus. Me faz ter uma vida de relacionamento saudável e feliz. Me dá a segurança da tua casa. E me dá um lugar para estar contigo para sempre, quando a minha vida aqui terminar. Eu te recebo como meu Senhor. E eu decido segui-lo por toda a minha vida. Se você quer validar essa oração, nessa manhã eu quero orar por você. Se você se afastou de Jesus por alguma razão e quer se sentir reimplantado, reenxertado nessa família, eu quero orar por você. E se você precisa dar mais um passo na sua vida e no seu relacionamento com Deus, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Você quer dar esse passo? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Mantenha sua mão erguida durante toda a oração, para que eu possa incluí-lo nessa oração, nesse momento. Você que nos acompanha pela internet, eu não vou ver, mas você pode levantar sua mão diante de Deus, fazendo esse gesto junto com os que estão fazendo aqui. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, cada mão erguida por pessoas que nos acompanham pela internet, são pessoas dizendo: Jesus, eu te recebo. Toma-os em tuas mãos. Recebe-os na tua família, muda a sua história. Marca suas vidas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer mais uma oração. Você que está aqui e que já é discípulo de Jesus, mas que precisa mudar a sua maneira de olhar para as pessoas, de comprometer-se com elas, de amá-las de forma plena. Feche seus olhos também, quero orar por você. Pai, nessa manhã, nós oramos por todos aqueles que precisam mudar a sua postura de vida. Recebe-as no teu reino. Transforma suas vidas, seu coração, dá um coração quebrantado e voltado para outras pessoas, de maneira que elas possam viver para sempre contigo, em nome de Jesus, amém. Se você fez a primeira oração, tem uma ficha como essa que aparece na tela, que você pode preencher ou entregar na saída. Vai nos permitir orar por você e acompanhar você nessa caminhada de fé que você começa nesse dia. Deus abençoe, vamos cantar juntos.